Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 79ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador José Clemente que faça a leitura da Bíblia, Gálatas 5, versículo 16 ao 24, o Espírito de Deus e a natureza humana.
Bom dia. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta e desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade e a humanidade, e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem ao Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Amém.
Solicito o secretário vereador Egídio Carvalho que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Muito bem, senhor presidente, cumprimentando a todos, vamos então à leitura da 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 78/2023. Aos 30 dias do mês de novembro de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 78ª reunião ordinária correspondente ao segundo período legislativo da terceira sessão plenária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: José Alves Gonçalves, presidente; Adenildo de Jesus Padoban, vice-presidente; Zulma Rodrigues Ancinello, primeira secretária; Antônio Egídio de Carvalho, segundo secretário; Cristiano Dias Bonaparte, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi; José Carlos Barbosa Zácaro; José Clemente da Silva Correa; Marcelo Cardoso Lemos; Márcia Pedrazzi Fumagalli e Paulo Roberto Inda Kleinubing. Às 10h45, o presidente vereador José Alves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Antônio Egídio a realização da leitura de um trecho da Bíblia, Provérbio 9, versículos 7 e 11. A sabedoria e a falta de juízo. Iniciando os trabalhos, o presidente vereador José solicitou à vereadora Zulma que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. O presidente vereador José Alves solicitou à vereadora Zulma que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimentos números 811 a 813, 2023, protocolados sob os números 2660, 2633, 2634, 2023, indicações números 280 a 283, protocoladas sob os números 2635 a 2638, 2023, e moções números 602 a 605, 2023, protocoladas sob os números 2616, 2626, 2627, 2632/2023. Foi apreciado e aprovado o regime de urgência urgentíssima para a tramitação dos seguintes projetos de lei ordinária número 192/2023, protocolado sob o número 2639/2023, de autoria do Poder Executivo, que reverte ao patrimônio público do município os imóveis objetos de doação de áreas à empresa Triunfo Limitada do Grupo Nutribel Betim Limitada, que trata da Lei 4.220/2013, aprovada com 11 votos sim, e projeto de lei ordinária número 193/2023, protocolado sob o número 2640/2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a proceder à doação da área à empresa Infrafix Participações S.A., aprovado com 10 votos sim, por solicitação do governo, do líder do governo, vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, e com a aquiescência do plenário, foi incluído na pauta o projeto de lei ordinário número 189/2023, protocolado sob o número 2463/2023. Este projeto de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do valor de R$ 241.200.000. A reunião foi interrompida para que a Comissão de Finanças e Orçamento exarasse o parecer do projeto supracitado e, reiniciando os trabalhos, foi apreciado e aprovado em discussão e votação únicas o projeto de lei ordinário número 189/2023, protocolado sob o número 2463/2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 241.200.000, aprovado por unanimidade dos presentes. Foram aprovados em segunda discussão e votação os seguintes projetos: projeto de lei ordinário número 149/2022, protocolado sob o número 1167/2022, de autoria do vereador José Clemente da Silva Corrêa, e que altera e acrescenta dispositivos à Lei Municipal 1332, de 26 de dezembro de 1975, que criou a Feira do Livro, aprovado por unanimidade dos presentes. O projeto de lei ordinária número 143/2023, protocolado sob o número 1797/2023, de autoria da vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli, que institui o programa Adote uma Lixeira e dá outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Foi aprovada a representatividade desta casa no evento, conforme os convites 66 e 67/2023, protocolados sob os números 2629 e 2631/2023. Dando continuidade, o presidente vereador João C. Alves solicitou à vereadora Zuma que realizasse a leitura dos documentos constantes nas matérias do expediente, correspondências recebidas do Executivo, ofício 288 a 297, de diversos, e-mail número 83/2023, correspondências expedidas a diversos, ofícios números 1948 a 1951 e 1983 a 2006/2023, e ofícios de 290 a 294. Ao Executivo, ofícios números 1010, 1031 a 1035/2023, o presidente vereador João Seixas solicitou a líderes de bancada que indicassem os membros que farão parte da comissão especial que analisará o projeto de emenda à lei orgânica do município número 1/2023, que altera a redação do artigo 18 da lei orgânica do município de Uruguaiana. Após as indicações, os vereadores que compõem a comissão especial são os seguintes: Adenildo de Jesus Padovan, Carlos Alberto Delgado de Davi, Cristiano Zia Bonapace, Marcelo Cardoso Lemos e Márcia Pedrazzi Fumagalli. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontram-se arquivados em áudio no departamento de imprensa desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-lo. Cumprindo os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador João C. Alves, invocando o nome de Deus, às 12h03, declarou encerrada a reunião. E para constar, eu, Kerlin Medeiros Matos Bender, oficial legislativo, lavrei a presente ata Sala Ramão Barbati Filho, aos 30 dias do mês de novembro de 2023. Lida a reunião, a ata da reunião ordinária, senhor presidente.
Feita a leitura, vereador Egídio, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata está aprovada. Solicito à secretária vereadora Zuma Cinello que faça a leitura da participação desta reunião.
Muito bom dia, senhor presidente, nobre vereadora, nobres vereadores, público que nos acompanha nesta manhã, imprensa local, sejam todos muito bem-vindos. Às 10 horas e 15 minutos, conforme requerimento 735 da vereadora Zuma Cinello, participa da reunião o representante do Conselho Tutelar, a fim de explanar sobre o tema gravidez na adolescência.
Obrigado, vereadora Zuma. A palavra está à disposição do nosso conselheiro tutelar, José Cleberson Teixeira.
Bom dia a todos, ilustres e excelentíssimos vereadores, presidente. É uma honra estar aqui presente hoje para explanar um pouco sobre as questões, né, que abrange a gravidez na adolescência dentro da nossa sociedade no município de Uruguaiana. Essa é uma questão muito frequente que acomete os nossos jovens há algum tempo. Primeiramente, eu quero me apresentar, né? Meu nome é José Kleber, sou conselheiro tutelar, fui reconduzido ao terceiro mandato. Sou assistente social de formação acadêmica e especialista em gestão pública, municipal, análise comportamental e no ECA, tá, os direitos da criança e adolescente. Aceitei ao convite para trazer essa questão, que hoje está cada vez mais presente nas famílias, nos nossos jovens, as nossas crianças e adolescentes. Muito embora o tema fale especificamente da gravidez na adolescência, tem muitas crianças, né, que hoje aparecem grávidas. Nós temos um trabalho de rede, né, que se chama Rede de Proteção, nos seus três eixos do Sistema de Garantia de Direitos: defesa, promoção e controle. Dentro da defesa desses direitos, e aí eu convidei agora uma colega da Secretaria de Saúde também, que tem propriedade para falar, a Maria Isabel, que vai continuar depois a fala. Ela trabalha na saúde da mulher, relacionando esses casos, né? Primeiramente, falar o que é criança e o que é adolescente. A criança é pessoa de 0 a menos de 12 anos de idade. E adolescente é aquela pessoa entre 12 e menos de 18 anos. 17 anos, né? 18 anos incompleto. Ou seja, a pessoa com menos de 14 anos de idade, que estiver grávida, aparecer numa consulta médica, né, essa pessoa, ela será encaminhada imediatamente a notícia sobre o fato ao Conselho Tutelar, que por sua vez vai verificar a situação e aplicar as medidas de proteção relacionadas ao caso. O que acontece? Com menos de 14 anos de idade, é considerado pedofilia e estupro de vulnerável uma pessoa estar grávida. Tá? A partir dos 14 anos de idade, em tese, é a idade do consentimento. Ou seja, se uma pessoa se relacionar, né, não tiver ali um ganho, algum tipo de ganho, não configura, em outras palavras, a questão da exploração sexual, né, ou trabalho infantil também. Então, o que a gente faz? Todo esse trabalho com a família, que muitas vezes é desestruturada, né? Nós lidamos com muitas mazelas aqui da sociedade, a vulnerabilidade das pessoas, a extrema pobreza. Então, muitas vezes não tem conhecimento do que é uma pessoa se relacionar com outro, que pode ou não, né? Então, nós, no primeiro momento, explicamos à família, né, o que pode, o que é legal e o que não é legal. A partir dessa informação, quando o conselho tem, geralmente é por meio da escola, que é a nossa parceira, e as estratégias da saúde da família, que em Uruguaiana nós temos 23, que atuam todos os dias ali, no planejamento familiar, né? Enfim, tem todo um cuidado com as famílias, né? E nos trazem essas informações quando chega numa unidade ou na escola uma notícia de uma criança ou um adolescente grávida, né? O que você faz no primeiro momento? A gente tenta descobrir o motivo, tá? O que levou aquela pessoa a se relacionar com alguém, que muitas vezes culturalmente as pessoas não entendem, né, que é algo precoce. e o que pode acarretar uma criança, um adolescente, né, com outra criança, de forma psicológica, o que, que pode, né, afetar na vida daquela família inteira, né, que acaba que muitas vezes se desestruturando por conta disso. Então, o que, que a gente faz no primeiro momento? Encaminha, né, para os atendimentos, né, da rede de proteção, né, daquele fluxo de atendimento, para que você tenha aquele cuidado, sempre preservando o melhor interesse da criança, né, sem revitimizar. Então, quando existe, em tese, esse fato da gravidez na adolescência, ali, com menos de 14 anos de idade, que é considerado pedofilia, estupro e vulnerável, é, a gente toma todos os procedimentos e um deles é dar notícia de fato ao titular da ação penal, que é o promotor. Tá? E tem ali um artigo bem claro ali no ECA, o artigo 136, inciso 7, que consta ali que quando tu tem aquela informação, deverá ser comunicada a notícia de fato ao Ministério Público, que constitua infração administrativa ou penal quanto direito da criança ou adolescente. Dessa forma, você trabalha continuamente ali, dá continuidade também naqueles procedimentos, para que se apliquem as medidas de proteções, né, cabíveis ao caso. Então, muitas vezes, a família não compactua e chega em casa um adolescente, né, e conta a notícia para a mãe, né, que, olha, eu desconfio que tenha acontecido algo comigo. Até saber do que aconteceu, né, vai numa unidade de saúde, lá se faz os exames e se descobre. Às vezes acaba aqui causando impacto na família, desestruturando, porque pega todo mundo de surpresa. Então tem que ter todo um cuidado em relação à abordagem, o que, que vai ser trabalhar em cima quando você tem esse tipo de notícia, né? Nós temos uma lei nova, que é a Lei da Escuta Protegida 13431, que fala a respeito da forma que tu vai abordar uma criança ou um adolescente para evitar que essa pessoa seja revitimizada, que cause falsas memórias, né? Que acabe que gerando um conflito maior, e aquele jovem, né, tanto criança quanto adolescente, pode que tente se automutilar ou atentar contra a própria vida. Então, o cuidado, tanto da família, quanto do Estado e quanto a sociedade, né, tem que ter, assim, bem atento, ficar bem atento a essas questões e a forma que vai abordar esse tipo de situação, esse tipo de problema. Então, nós hoje não trabalhamos de forma isolada. O Conselho Tutelar trabalha com as 23 estratégias de saúde da família, com as 77 escolas, tanto do Estado, do município e do Estado, quanto as particulares, né, as privadas. Então, a gente tem esse vínculo de trabalho, né? E a gente traz todas essas questões, né, para que a gente consiga discutir os casos ali, né, e achar uma maneira, assim, criar um plano de ação, né, que fique bem efetivo ali, para que cesse aquele problema, porque o direito já está violado, né. A gente fala também do CREAS, né, que é o atendimento psicossocial, que é para aquela criança ou adolescente vítima de violência, né? Que é um tipo de violência, uma violência doméstica também. Tá? E aí, lá é feito todo o procedimento do direito violado, e depois nós temos o encaminhamento para o ambulatório de saúde mental para atendimento psicoterápico, ou psicoterapêutico, como preferir, né? Que é aquele atendimento para a saúde mental. Então, é um trabalho concomitante. E o Ministério Público, por sua vez, tem a notícia de fato do que está acontecendo. Né? Para quê? Para ajuizar uma ação, né? Para que aquela violação de direito cesse, também junto ao núcleo familiar. Então, é um trabalho em conjunto, tá? Junto com toda a rede de proteção, né? Que a gente trabalha nesses três eixos, né? Defesa, promoção, controle e fiscalização. Né, que são os três eixos do sistema de garantia de direitos, e não existe uma relação de subordinação em nenhum dos órgãos. Não existe relação de subordinação do sistema de saúde, tá, em relação ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, bem como o Conselho Tutelar, que é considerado uma autoridade semelhante ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Tá? Existe uma relação de cooperação entre todas essas instituições ou órgãos. Né? Então, o que a gente faz? A partir do momento que descobre que tem esse problema ali, que tem essa violação de direito contra uma criança ou adolescente, a gente toma todas as providências. E o que, que o conselho faz geralmente assim? Encaminha sempre a prioridade da criança ou adolescente com direito violado, com uma gravidez, é que tenha todo aquele cuidado de saúde, primeiramente. Depois encaminha a família, né? Dependendo se existe ali um suspeito, alguém que, né, abusou a partir da idade que eu citei, que até menos de 14 anos de idade, o próprio pai ou a própria mãe pode registrar um boletim de ocorrência e requerer medidas protetivas com base na lei Henri Borel, que é uma lei bem atual, né, 14.344 do ano passado, que é semelhante à lei Maria da Penha, que é uma lei que estabelece ali a violência doméstica contra a criança, né, e o adolescente. Então, o que, que acontece? Tu faz todo esse procedimento, requer a medida protetiva, caso a família não o faça, o próprio conselho faz. Tá? E ali você consegue, para que se evite, né, ou que cesse aquela violação de direitos. Então, é um trabalho em rede que a gente faz, junto com o apoio da família, né, e da sociedade, para que as crianças, nossos adolescentes ali, consigam seguir em frente, né? Tenham uma base, tenham uma estrutura, para que não se percam no meio do caminho, com a depressão, porque aí entra a questão da depressão, né? Tem aqueles jovens que negam a gravidez e que querem tirar ou até a questão do aborto. Então, o que, que você faz? O Poder Judiciário tem um projeto, né, da entrega voluntária ali, que a criança ou adolescente podem fazer essa entrega voluntária, não é doação, é entrega voluntária, né? Tem todo o acompanhamento pelo Poder Judiciário, né, o Juizado da Infância e Juventude, e a saúde, a unidade básica de saúde, ou seja, onde aquela pessoa consulta, de referência, né, encaminha também para a contra-referência, que é a saúde da mulher, que a minha querida colega aqui, Maria Isabel, está presente, também tem muita propriedade para falar. Trabalhamos muito em situações semelhantes a essa, né? Para que se tomem todo aquele cuidado. A estratégia de saúde da mulher hoje é composta de profissionais altamente qualificados, são enfermeiros especializados na família e comunidade. Então, eles não só atendem aquela questão da saúde, né, mas também a questão da organização familiar ali e o aconselhamento às famílias, a estrutura familiar. Então, era isso que eu tinha para dizer, né? Me coloco à disposição para alguma pergunta, né? Porque às vezes a gente acaba lembrando quando é provocado, né? Então, no momento que se fazem as perguntas, vem as respostas, se eu souber responder, né? Mas caso não fique nenhuma dúvida, eu gostaria de passar a palavra para minha colega Maria Isabel.
Bom dia a todos, então. Meu nome é Maria Isabel, sou atualmente coordenadora do setor Saúde da Mulher, e venho aqui, então, contribuir com vocês um pouquinho sobre a fala desse problema tão presente que a gente está enfrentando, pós-pandemia, um novo cenário, né, para os nossos adolescentes, que é a gravidez na adolescência. Admito que a pandemia nos trouxe várias modificações, vários cenários a serem trabalhados, né? E isso, em conjunto já com o que se havia sendo trabalhado em redes, aumentaram-se as demandas. Os nossos jovens, os nossos adolescentes estão cada vez mais ansiosos, cada vez mais tendenciosos a essa questão da gravidez. Tá? E isso se torna um problema de saúde pública, não só em Uruguaiana, como em todo o país. Então, nós, como rede, como município, como prestadores de serviço, precisamos cada vez mais trabalharmos em conjunto. Quando eu digo conjunto, eu falo, novamente, educação, eu falo saúde e eu falo assistência social. Dentro desse contexto, a gente tem as questões políticas envolventes também, que são as estratégias municipais, as estratégias estaduais para chegarem até aquela adolescente. Tá? A gente sabe que temos o PSE, e o PSE vem desenvolvendo um trabalho excelente a nível de município, enfim, no Brasil inteiro. E isso nos traz também uma certa tranquilidade. Porém, ações programáticas bem definidas com a rede, estratégia de saúde, escolas municipais, precisam ser mais fortificadas. O PSE fortifica, sim, a nível estadual, ele fortifica. Porém, a gente percebe que existem algumas fragilidades, porque esse índice vem aumentando. E dentro desse índice de gravidez na adolescência, gera o que o meu colega José Cleverson estava falando também. Questão da depressão, questões de aborto, né? E dentro dessas questões também econômicas, gera um problema de saúde pública. Então, nós, como município, como estratégia de atenção, e digo também a questão do setor específico ali de saúde da mulher, me coloco à disposição também da gente estar, de nós estarmos pensando em grupo, né? Como esses pilares, educação, assistência social, CREAS, podem intervir nesses altos índices alarmantes. A gente sabe que temos disponíveis anticoncepcionais, nós temos disponíveis atendimentos na rede pública, temos. Temos que descobrir qual é a limitação desse acesso. O que está acontecendo com essa adolescente que tem o PSE, que tem a rede de saúde perto do seu domicílio, que tem o agente comunitário. Então, assim, me coloco à disposição, como enfermeira, como gestora atualmente do Programa de Saúde da Mulher do município, tá? A pensarmos em mais estratégias. Está chegando, mas de que forma está chegando a essa adolescente? Ao contrário das estatísticas, que nos demonstram cada vez mais o aumento desse número de gravidez, e isso com um impacto geral. Obrigada. Então, é alarmante, sim, a perspectiva que a gente tem, porém, precisamos, enquanto município, enquanto gestores da saúde, criar, sim, estratégias, porque acesso tem, mas o que está acontecendo? Por que esse acesso, de certa forma, se torna limitado? Medicamento tem, preservativo tem, o que está acontecendo? Eu acho importante esse questionamento, fazermos com os pais, com os responsáveis. Acesso tem, tá? Então, a gente precisa, sim, repensar as nossas estratégias. E municipalmente falando, acho que precisamos atuar ainda mais em rede. Não sei se alguém de vocês tem alguma dúvida ou posso compartilhar também alguma coisa. Programa de saúde nas escolas. Tá? Isso já é uma iniciativa há muito tempo, acho que desde 2018, me recorda, José Cleverson, 2017, 2018, implementada na rede municipal. O que só veio a somar quanto equipe multiprofissional trazendo essa educação permanente em saúde nas escolas. Transformando e modificando saberes escolares. Desenvolvendo os alunos e os professores em conjunto. E eu não digo somente em teoria. Em práticas também, em jogos, em planejamentos educativos dentro das escolas, com equipes multiprofissionais, dentista, nutricionista, enfermeiro, médico. E isso existe, isso é real, isso é palpável. As estratégias de saúde programam em conjunto com as escolas essas ações que transformam o pensamento das nossas crianças, porque eu também já fui atuante desse programa lá na Escola Marília, quando eu trabalhei lá na SF22, na sua inauguração, e sou agente de transformação, vim de uma SF, e fazíamos também. E eu gosto bastante de falar no plural, porque ninguém trabalha sozinho na rede. Nós trabalhamos em conjunto. E o PSE é um fundamento, não só se falando em saúde, mas de todos os pensares, de todos os saberes para resgatar a saúde, a qualidade de vida da nossa população. Tá? Então, lá a gente trabalha todos os aspectos sociais, ambientais e também da questão mais relacionada à saúde, desde os primórdios, desde o que é considerado saúde, específico, com certeza, para cada tipo de público. Tá? Desde a criança até o adolescente. Não sei se alguém mais tem alguma pergunta a fazer.
Obrigado, enfermeira. Se puder permanecer na tribuna, nós vamos passar a palavra para a vereadora proponente
do
requerimento, a vereadora Zuma Cinello.
Me coloco à disposição.
Muito bom dia mais uma vez ao presidente, nobre vereadora, vereadores. Quero agradecer, né, ao conselheiro José Clebson, que gentilmente veio conosco propor essa tribuna, e a enfermeira Maria Isabel, da Saúde da Mulher. Muito obrigada pelos esforços, que eu sei que a senhora estava até em reunião, né, deixou a reunião lá para estar aqui conosco, trazendo essas informações e essa importância da gravidez na adolescência. É um tema bastante discutido, preocupante. Eu tenho alguns dados aqui. No Brasil, em cada 7 bebês é filho de mãe adolescente. E a cada hora nascem 48 bebês filhos de mães adolescentes. Um dado preocupante, e o número de bebês com mães até 14 anos, que contabilizou 19.330 casos. Nascimentos em 2022, enfermeira, o que significa cada 30 minutos uma menina de 10 a 14 anos se torna mãe, né? Nós temos casos em Uruguaiana, eu tenho mais alguns dados também. A gestão não planejada na adolescência pode resultar da falta de conhecimento dos adolescentes sobre a saúde e as consequências na sua vida, bem como ao acesso limitado aos métodos, foi o que a senhora conversou conosco, o que, que estava acontecendo, contra respectivos eficazes das gravidez que ocorrem na adolescência. 66% não são, ou são não inocentes, e que significa que cada 10 adolescentes que engravida, 7 referem ter sido sem querer. Então, foi uma pesquisa que foi feita, que essas adolescentes, elas de 10, 7 elas engravidam sem querer. Como nós temos em Uruguaiana, um caso recente, a menina foi estrupada. Os pais, esse caso chegou a mim, acredito que esteja já no Ministério Público. A menina foi abusada, os pais não sabiam. E essa criança, ela se gerou na coluna dorsal desta menina. E ninguém sabia, essa menina começou a passar mal, os pais levaram ao médico. E essa criança se gerou ali. E hoje nós temos esse lindo bebê, né? E que nasceu, e que a mãe da criança chama a criança o meu maninho, para verem o quanto é doloroso. E essa criança, essa menina de, na época, 13 anos, ela foi estrupada. Então, como esses casos, não é só no Brasil, não é lá no Nordeste, é em Uruguaiana que está acontecendo, né? Então, é muito preocupante esses dados que nós pesquisamos e pegamos, né? Então, enfermeira, a importância de nós trazermos, né, esses órgãos para que venham falar e para a gente começar, né, como a senhora falou, rede pública é muito importante, né, os professores, quem sabe os pais na rede pública, né, para fazerem esse trabalho juntamente com a nossa sociedade.
Posso falar? Acredito também que parcerias com a Delegacia da Mulher, se falar de violência também é muito importante, porque, né, também é a base, muitas vezes,
caso extremo,
da gravidez também. Então, eu acredito que a gente está mais do que notável a necessidade. Temos necessidade, assim como temos disponibilidade, e eu acredito muito nisso, que é o trabalho em rede que vai fazer a diferença, ainda mais. Tá? Fortificar esse trabalho em rede para desenvolver estratégias para a gente tentar reduzir esses números que cada vez vem crescendo alarmantemente. Tá? Então, contem conosco como município, me coloco à disposição e vamos trabalhar nessa questão.
Com a palavra o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Primeiro momento, os cumprimentos à vereadora Zuma pela propositura e cumprimentando aos convidados, ao conselheiro José Cleverson, que tem uma fortíssima atuação, cumprimentando pela reeleição também, e aqui minha querida amiga de adolescência, de juventude, a Bebel, Maria Isabel Prato, Bertei, agora Bertei, né? Ah, que satisfação te ver, que alegria com a tua competência, com o teu trabalho, com a tua inteligência. Eu tenho uma pergunta, uma que na verdade é duas, existe uma influência cultural nessa temática? Nós temos um preconceito para debater o tema quando você fala de gravidez na adolescência, enquanto sociedade, enquanto aprofundamento cultural, existe isso? Ou os problemas são outros que não tanto uma consciência coletiva? Essa é a pergunta e muito obrigado pela tua apresentação.
Atualmente, Marcelo, acreditamos que o tabu ele está deixando de existir por causa da informação. As redes, a internet, a televisão está aí. Os acessos estão notáveis. Hoje em dia, né, a gente tem a ferramenta do celular na mão. Hoje em dia, a gente percebe muito isso. Porém, a forma como que é passado, a forma como chega a cada cerne que está lá sentadinho, que são potencializadores. Então, acredito bastante que é a forma como é passado. Porque o tabu, ele sempre existiu. Porém, os meios estão transformando essa forma de se dialogar mais sobre sexualidade, de se dialogar mais sobre comportamento, como doenças sexualmente transmissíveis, como prevenção às doenças sexualmente transmissíveis. Então, o tabu está deixando de existir. Mas, com certeza, a gente precisa perceber como a temática vai chegar. Aquela criança de 6 anos, aquela criança de 10, aquele adolescente de 14, a forma como vai ser dito isso. Tá? O tabu, ele sempre existiu, porém, atualmente, tem se falado com menos, digamos que, receio, porque a gente tem a internet como uma ferramenta potencializadora de conhecimento. A chave está ali, a gente só precisa saber usar. Não sei se eu esclareci a tua dúvida.
Obrigado. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras. Bom dia ao nosso plenário. Bom dia a quem nos acompanha através da rede social. Peço a palavra, vereador Egídio.
Me conceda a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Egídio Carvalho.
Quero cumprimentar. Não, por favor. É um questionamento que eu quero fazer. Tá, mas eu quero cumprimentar a vereadora Zuma pela escolha desse assunto tão, tão importante, palpitante. E que parece. Enfermeira Maria Isabel Prato Bertei, Marcelo fazia referência à questão da conscientização, né? E faltam debates, faltam informações. Eu quero, na sua participação, colocar um ocorrido e que chamou-me muito a atenção. Houve pouca divulgação, mas eu ouvi professoras de um educandário que não vou citar o nome. E comentaram-me o procedimento de um pai que entendeu estar agindo corretamente, estar dentro da sua razão, quando duas professoras identificaram uma aluna com 13 anos com alguns sintomas distintos. E chamaram quem? Os pais, mas chamaram os pais e o pai foi quem foi conversar com a direção dessa escola. E disseram, até um pouco, um tanto constrangidas as duas professoras, disseram, olhe, a sua filha está com alguns sintomas, não é? Nós estamos com algumas suspeitas a respeito da forma como ela está transformando-se. E o pai, cheio de razões, disse, sim, eu sei, fui eu. Porque antes que acontecesse aí nas esquinas, eu fiz em casa mesmo. Então quero colocar esse exemplo para exatamente fechar com aquilo que disse o vereador Marcelo, a conscientização, a orientação. Um pouco até de civilidade falta para as pessoas que procedem desta forma. Então é isso que eu quero acrescentar, o trabalho que a senhora desempenha, que tem essa responsabilidade que é fundamental, que é muito importante, né? E para que casos horrendos como esse não voltem a acontecer, né? É por isso que é importante o seu trabalho. Quero aqui já publicamente cumprimentar, convidá-la para participar do programa Jornal da Líder amanhã, que é a maior audiência de Uruguaiana, mais ouvido no estado e o terceiro mais ouvido em todo o Brasil, para a honra da Rádio Líder de Uruguaiana. E vou sentir-me honrado em tê-la conosco amanhã. Perfeito? Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. Mais uma vez, bom dia, colegas vereadores, vereadoras, ao nosso plenário, a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Quero parabenizar a vereadora Azuma pelo requerimento. Agradeço a participação do nosso conselheiro tutelário José Cleverson. Parabenizo também a toda a equipe do Conselho Tutelário, que realiza um grande trabalho em nossa cidade. Te agradeço a excelente participação da nossa enfermeira, Maria Isabel. E é como diz a enfermeira, só para complementar, a rede está funcionando. Nós disponibilizamos o serviço, mas políticas públicas precisam ser ajustadas. Pois, como mesmo a senhora diz, numa sociedade mutante, toda mesma, através de uma informação que voa todos os dias nas redes sociais. Nossos jovens têm acesso, sim. Têm acesso às redes sociais. Então, nós precisamos ajustar e detectar, pois a rede está funcionando. Esta casa também abre várias vezes para debates. Nós temos tribunas livres que vai ao conhecimento da nossa sociedade. Nós temos informações, Dr. Paulo Klenbing, Dr. Zácaro, de crianças jovens grávidas que procuram atendimento médico já num período de gestação avançada. Isso é seríssimo.
E tem muita repercussão nesse sentido, né, do descobrimento de um pré-natal tardio, né, não só de jovens, quanto de mulheres em idade fértil, 30, 40 anos. Então, isso repercute também de forma negativa, mas a gente precisa enfatizar que a estratégia de saúde da família, ela chegou e está funcionando plenamente, né? Com a extensão da cobertura dos agentes comunitários para detectar essa gestação, essa suspeita de gestação, para cada vez a gente captar essas mulheres para iniciar um pré-natal o mais precocemente possível. Porque a estratégia de saúde da família, o papel é esse, é estar ali do lado para ser sinalizada e, dentro disso, captar essa gestante o quanto antes. Porque o Previne Brasil, ele também traz essas pautas para o que repercute diretamente na qualidade de vida da gestante e do bebê.
Isso é importante também.
Evitando a mortalidade. E é uma preocupação grande isso, a nível de Brasil.
Tá. Por isso a importância desse tipo de debate no meio da nossa sociedade. E para isso a Casa Legislativa se coloca à disposição para que juntos, Conselho Tutelar, Ministério Público, a Vara da Infância e da Juventude, através do representante do povo, que é o Poder Legislativo, nós trabalharmos junto ao Executivo, pois, como tu diz, o sistema de rede está funcionando, mas não está chegando da forma que aquele jovem, que muitas vezes até pelo desconhecimento familiar, o de desinteresse familiar, ou talvez por parte da sociedade mesmo, não busca esse atendimento.
O adoecimento familiar também.
Perfeito. Né? Na tua fala técnica, perfeito. Então, a gente busca colocar à disposição aqui 2024, através de toda essa parte detectada já por vocês que trabalham diretamente a isso, de nós buscarmos ações públicas, coletivas e de efetiva.
que vá de encontro a essas falhas que foram apontadas através dessa fala de vocês e de números que vocês já têm de nosso município mudar essa estatística, e para isso nós estamos aqui. A gente agradece a participação de vocês, que foi muito importante. Parabeniza os colegas vereadores por terem aprovado o requerimento da vereadora Zuma e José Cleverson, leva o conhecimento de todos. E nós, sociedade, queremos trabalhar, pois é uma pauta nossa importantíssima já para 2024, que já iniciou. E vocês também pontuem essa casa, busquem essa casa, com que a gente possa trabalhar esse tipo, porque, na verdade, é uma doença. É muito sério, precisa ser tratado precocemente. São nossos jovens que deveriam estar indo para a escola, buscar o conhecimento e sonharmos com uma sociedade futura melhor. Exato. Estão simplesmente adoecendo, pois é uma doença muito grave, essa situação. Então, a gente te agradece a participação. Muito obrigado. Eu interrompo a sessão para nós fazermos um registro com a participação de vocês. Obrigado, vereador Clemente. Vamos retomar a sessão? Comentamos o nosso plenário também, a participação do Rodrigo, nosso presidente do PSTB Uruguaiana. Seja bem-vindo ao Poder Legislativo. Também Giovanni Jaurias, pessoal do Clique Cidade. Henrique Denardi, cumprimentos. Importante a participação de vocês todos no Poder Legislativo. Passamos à ordem do dia. Solicito o vereador Egídio Carvalho, secretário da mesa, que faça a leitura dos requerimentos.
Muito bem, senhor presidente. Vamos então à leitura dos requerimentos números 815, protocolo 2650-2023. Vereador José Clemente requer ao Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, através da Comissão de Fiscalização de Contrato ao Ministério Público Estadual e à Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Rio Grande do Sul, a Jergues, para apuração de cobrança indevida da tarifa de esgoto na Rua Benjamin Constant por parte da concessionária BRK Ambiental. Requerimento 816, protocolo 2655.
Essa palavra para comentar o requerimento, vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós temos mais um encaminhamento e importante salientar mais uma vez esse documento, que é um documento que nós estamos dando encaminhamento mais uma vez também aos órgãos fiscalizadores, tanto a Comissão Municipal do Poder Executivo, que fiscaliza os serviços da empresa BRK Ambiental, a Jergues, aquela que um dia virá aqui em Uruguaiana para fazer o serviço. Nós também estamos encaminhando ao Ministério Público Estadual mais uma denúncia de um cidadão, de uma cidadã uruguaianense, que nos convidou para ir até a residência dela verificar o que ocorre lá. Mais uma vez a gente vê, se certifica, uma senhora humilde, idosa, nos relatando uma situação, e é muito simples para qualquer pessoa ter a percepção de que as coisas nem sempre são da forma como se escreve, talvez, e que queira que se cumpra. Nós temos uma situação aqui no bairro Santana, de que a primeira residência, que está situada com a frente para o lado da rua Tiradentes, retira já o seu esgoto cloacal para a frente, pois alguns, um ou dois metros para trás dessa residência, tem outra casa que reside a senhora, que é familiar ali também dessas pessoas. E a empresa, segundo ela, que esteve lá, as pessoas para verificar a coleta, que diz que é necessária também dessa residência, que ela faz a coleta numa fossa séptica que tem ali na casa, bem visível, ela determinou de que seja retirada pelos fundos da residência, que é lá para o outro lado, que tem uma travessa no fundo lá, para todo mundo entender aqui, e na travessa simplesmente não tem a rede. A rede, só falta a rede. Não tem a rede por onde eles querem que tire. Então falta pouco. E aí a orientação outra é que então se faça pela rua lateral, pela outra rua lateral, só cortando os pátios para ir para lá. Isto aqui é mais um caso daqueles que é a soleira negativa, vereador. Por quê? Porque o desnível não permite da segunda casa, obviamente, talvez seja isso, que se retire pela frente, um pequeno desnível lá, mas não permite. Poderia retirar, até porque a primeira residência já retira pela frente. Então a gente verifica é de que quem são essas pessoas que vão na residência de um cidadão orientar desta forma. Aí as pessoas dão essas orientações, não retornam lá, a empresa não atende como tem que atender, porque vai num atendimento, dão um e-mail para as pessoas ou dão um número de um celular, e um cidadão, uma pessoa idosa, não tem condição de ser atendida de uma maneira correta. Então nós vamos, após se certificar, e quero dizer que as fotos que nós juntamos no documento serão encaminhadas para comprovação disso. É um absurdo, mais uma vez, ver, né, esta qualidade, entre aspas, de serviço, que não é uma boa qualidade, vou repetir aqui, não são boas as orientações que dão, não é bom o atendimento que dão, mas para cobrar a tarifa, estão cobrando. Né? Então, vou informar também que já tem um apontamento da AGERGS dizendo que esse tipo de cobrança é irregular. Então, a parte leu o vereador João Alceu. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Clemente. E como também como um cidadão da comunidade de Uruguaiana e vendo o trabalho da Comissão de Serviços Municipais desta casa, atuação pelo presidente e todos os demais membros da Comissão de Serviço Municipal, vereador Clemente, eu gostaria que o senhor também defendesse os interesses deste contribuinte que acabou de receber a sua fatura de água e pediria ao nosso assessor legislativo que entregue para o senhor, pois nessa residência não mora ninguém, vereador. Se a residência é minha, simplesmente está sendo feito um muro lá e eu estou sendo cobrado a tarifa de esgoto. Eu gostaria que o senhor também atuasse junto a essa empresa, pois eu não resido em ninguém nessa residência. Essa é a minha fatura de água lá, e qual está sendo cobrado o esgoto, R$ 290,00, sendo que não reside ninguém nesse local, vereador Clemente. Então, esse presidente, cidadão de Uruguaiana, gostaria que o senhor atuasse junto também. Então, peço e entrego para o senhor a minha fatura de água, com mais um abuso desta empresa que acontece não somente com um cidadão de Uruguaiana, que desconhece a informação, mas também com alguém que conhece, vereador Clemente. Poderia eu fazer uma ação ajuizada, mas estou procurando aqui o representante da comunidade, que é os colegas vereadores que atuam como representante democrático de todos, foram eleitos pela nossa comunidade, e a belíssima atuação da nossa Comissão de Serviços Municipais. Entrego o senhor e solicito providências da comissão, pois esse contribuinte está sendo lesado também, como vários cidadãos, milhares de cidadãos da cidade de Uruguaiana.
Presidente, eu quero aproveitar aqui, aproveitar a fatura que o senhor nos entrega aqui. Olha só aqui, tarifa de esgoto residencial, praticamente R$ 240,00, né, numa residência que não mora ninguém. Claro que vão alegar que a legislação diz que tem que cobrar a tarifa em relação à tarifa de água. Porém, não existe o serviço, porque não tem por que fazer lá. E esses absurdos aqui, e eu quero dizer aqui que eu que já me posicionei em relação a essa empresa, esse contrato lá em 2009, quando votei contra isso, eu, por mim, esse serviço aqui tinha que ser cancelado em Uruguaiana. Nós tínhamos que terminar com... Não há condições de ter um literal... Aí ficaram bravos comigo quando eu disse que aqui, literalmente, é um achaque nos bolsos da população isso aqui. Porque cobram coisas que não existem, cobram serviços que não fazem. Né? E a gente fica aqui cobrando, não somente da AGERGS, que agora deu um parecer aí, louvável até, mas de documentos que nós encaminhamos. Assim como o Ministério Público ajuizou já várias ações cíveis a nosso pedido, é necessário que você tenha uma medida mais firme em relação a algumas questões que acontecem no município. Nós vamos dar encaminhamento também, presidente. Muito obrigado.
A palavra, vereador Padovan.
Bom dia, senhor presidente, novos colegas vereadores. Vereadores, apenas para comentar a respeito da fala do nosso vereador Clemente, da vossa fala, eu essa semana ainda conversava com o diretor da empresa responsável pelo abastecimento de água de Santa Catarina. Sabe como é cobrado em Santa Catarina o esgoto? R$ 8 por morador dentro de cada casa. Imagine hoje uma casa com 4 moradores, R$ 32 seria a tarifa de esgoto da casa. Mas aqui é um absurdo o que a gente vê, a tarifa de esgoto que é cobrada. Pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas agora mesmo que ficaram na enchente, mais de 60 dias, e a régua foi passada pela tarifa básica, né, média, foi tirado a média para fazer a cobrança. Eu acredito que não deveria nem ser cobrado dessas pessoas que tiveram que sair das suas casas, ir para os abrigos, suas casas ficaram debaixo da água todo esse tempo. Como que vai cobrar dos moradores que não utilizaram a água, que estão em estado de vulnerabilidade, a situação está ruim, ficou pior e vai piorar mais. E a empresa literalmente faz vista grossa. E agora tem as novas modalidades, né, que às vezes eu tenho impressão, vereador Clemente, que já não é uma agência mais que entrega água à população, mas é um banco de fomento, que você pode também financiar. Você pode pegar dinheiro emprestado, pode pagar por Pix, para pagar a água. Eu tenho a impressão, me corrija se eu estiver errado, mas é um banco de fomento agora também? Então quer dizer que a lucratividade está acima de qualquer situação de pessoas que estão no estado de vulnerabilidade, que estão fora das suas residências? É um absurdo. Eu já há muito tempo, né, sou contra essa empresa nessa cidade. Até ocasiões passadas nós havíamos falado sobre municipalização da água, um tempo atrás. Uruguaiana tem condições para isso. É um absurdo. É um absurdo que a gente vê. Concedo uma parte ao vereador Clemente.
Vereador Padovan, para endossar a sua manifestação em relação a banco de fomento, os colegas vereadores sabem quanto esta empresa pegou de recursos públicos via Caixa Federal para fazer um investimento em Uruguaiana? Aproximadamente 200 milhões de reais foi financiado via Caixa Federal. O financiado, verifiquem também, e as várias informações do próprio governo federal, quanto é o financiamento para saneamento básico. É zero, praticamente zero. Agora, atrase o senhor uma fatura de água para o senhor ver quanto lhe cobram de juro. Não menos que 8, 12%. Virou um bom negócio pegar dinheiro público, dinheiro nosso, que é arrecadado dos tributos, ali no governo federal, via Caixa Federal, para fazer investimento em esgoto cloacal, em esgotamento, ou até mesmo tubulação de rede de água, e depois cobrar pelo atraso um juro abusivo, porque isso é abusivo em relação àquilo. E a placa que fala do financiamento via Caixa está lá na frente da BRK, lá. Está lá, investimento. Uma placa fala em 120 milhões, fora os demais que pegaram. E quero dizer mais, para encerrar. A empresa BRK não é banco para cobrar juro de atraso e multa. Poderia sim cobrar uma delas, mas juros não é banco para estar cobrando. Então precisamos, também já fiz essa denúncia, quero dizer aqui, ao Ministério Público, à Jergues, para que se verifique essa questão. Não é banco para fazer cobrança de juros sobre atraso de água. Muito obrigado.
Requerimento 817.
Muito bem, senhor presidente. Requerimento 817, protocolo 2654-2023. Vereadora Márcia Fonagalli requer ao Poder Executivo Municipal, com urgência, limpeza de esgoto entupido na rua Otacílio Guimarães, frente ao número 3457, entre Andradas e Flores da Cunha. Requerimento 818, protocolo 2668-2023. Vereadora Zuma Cinello requer ao Poder Executivo Municipal a substituição de lâmpadas dos seguintes endereços: Avenida Santos Dumont, 1601, bairro União das Vilas, rua Santos Dumont, 2090, bairro Cidade Alegria, e rua 13 de Maio, 4520, bairro Rio Branco. Requerimento 819, protocolo 2662-2023. Vereador Bispo Padovan requer ao Poder Executivo Municipal patrulhamento e encascalhamento na rua Marechal Deodoro, entre as ruas Estilac Leal e Salgado Filho. Requerimento número 820, protocolo 2665-2023. Vereador Bispo Padovan requer ao Poder Executivo Municipal providências com relação à iluminação pública na rua 10, Jardim do Salso. Requerimento 821, protocolo 2671-2023. Vereador Marcelo Lemos requer ao Poder Executivo Municipal reposição de lâmpada na quadra 1, casa 13, bairro Betânia.
Consulto, senhores colegas vereadores, se há requerimento verbal. Com a palavra, vereador Marcelo Lemos.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento verbal, pedindo informações à Prefeitura Municipal em relação à falta de medicamentos da assistência farmacêutica do município. Recebemos a informação que estamos com, peço de antemão escusas aos trabalhadores da saúde pela se algum dos medicamentos eu não tiver a pronúncia adequada. Acetilcisteína, 40 miligramas, ácido fólico, amlodipino, atenolol, 50 miligramas, betamedazona, captopril, complexo B, dexametasona, digoxina, dipirona, enalapril 10 miligramas, enalapril 20 miligramas, hidroclorotiazida, levotiroxina, lidocaína, losartana, metildopa, metformina 500 miligramas, metformina 850 miligramas, miconazol, sabutamol, simvastatina, vitamina D, ácido valproico, carbamazepina, obrigado, Dr. Paulo Canubim, carbonato de lítio, clorpromazina, clonazepam, levomepromazina, amoxicilina mais clavulanato de potássio, 50 miligramas, amoxicilina mais clavulanato de potássio, 500, cefalexina, ceftriaxona, metronidazol, polimixina mais hidrocortisona mais neomicina, sulfametoxazol mais trimetoprima, atoprina, cetoprofeno, diazepam e soro fisiológico, além dos materiais que nós não temos à lista. Então fica a solicitação, o requerimento de informações ao senhor prefeito municipal, o porquê desses remédios estarem faltantes na rede municipal e qual a solução, quais as medidas estão sendo tomadas para solucionar esse grave problema da saúde pública. Obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo Lemos. Também só contribuir com a fala do vereador José Clemente. Vereador, peço uma correção para o senhor. Não foi 200 milhões, vereador. Senhor, me desculpa. Foi um pouquinho mais. 691,8 milhões captados pela empresa BRK, pela AGR, somente em 2022. Somente 691 milhões de reais. Pouca coisa, vereador Clemente, que a empresa captou. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito o secretário vereador Egídio Carvalho que faça a leitura das indicações.
Senhor presidente, indicação número 284, protocolo 2644-2023. Vereadora Márcia Fumagalli indica ao Poder Executivo Municipal a aquisição de materiais odontológicos. Indicação número 285, protocolo 2645-2023. Vereadora Márcia Fumagalli indica ao Poder Executivo Municipal a contratação de dentistas para atendimento no ESFS. Indicação número 286, protocolo 2667-2023. Vereadora Zulma Cinello indica ao Poder Executivo que seja concedido um espaço físico central e exclusivo, com acessibilidade para a realização das reuniões dos conselhos municipais. Indicação 287, protocolo 2660-2023. Vereador Bispo Padovan indica ao Poder Executivo que seja realizado estudo sobre instalação de bueiros na rua Marechal Floriano, esquina General Canabarro. Indicação 288, protocolo 2664-2023. Vereador Bispo Padovan indica ao Poder Executivo que seja realizado estudo sobre instalação de rede elétrica na rua 7, sem número, Jardim do Salso. Indicação 289, protocolo 2674-2023, vereador Bispo Padovan indica ao Poder Executivo que seja realizada a revitalização da faixa de pedestre na Avenida Marechal Setembrino de Carvalho, 162, Vila Júlia, Uruguaiana, RS.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito ao secretário que faça a leitura das moções.
Moção 606, protocolo 2647-2023, vereador Carlos Delgado, requer envio de moção de congratulações e louvor ao senhor Leonardo Unamuzaga pela conquista de honraria Paulo Paixão. Moção 607, protocolo 2646-2023, vereador Carlos Delgado, requer envio de moção de congratulações e louvor à professora Angelina de Quadros Gonçalves pelos 43 anos dedicados ao serviço público municipal. Moção 608, protocolo 2642-2023, vereadora Márcia Fumagalli requer envio de moção de congratulações e louvor, homenagem ao curso preparatório Zago, pelos seus relevantes serviços educacionais prestados à comunidade uruguaianense. Moção 609, protocolo 2651-2023, vereador Carlos Delgado requer envio de moção de congratulações e louvor à Selemácia Uruguaiana, na pessoa de seu presidente, jogadoras e comissão técnica pela conquista do Campeonato Gaúcho de Futsal Feminino. Moção 610, protocolo 2652-2023, vereador Carlos Delgado requer envio de moção de congratulações e louvor à Corte do Carnaval Fora de Época de Uruguaiana 2024. Moção 611, protocolo 2653, vereador Carlos Delgado requer envio de moção de congratulações e louvor à Odonto Clínica pelos seus 24 anos de existência. Moção número 612, protocolo 2661-2023. Vereador Bispo Padovan, requer envio de moção apesar à família da senhora Nilza Maria Telegia Medzabal. Moção 613, protocolo 2673. Vereador Bispo Padovan, requer envio de moção de congratulações e louvor aos sentados os amigos da Brigada Militar. Moção 614, protocolo 2663-2023. Vereador Bispo Padovan, requer envio de moção de congratulações e louvor ao padre Argemiro Rodrigues da Silva pela passagem dos seus 70 anos. Lida as moções, senhor presidente.
Progressista, pastor, soma as moções.
Pastor Argemiro Rodrigues.
Republicano, soma-se as moções, senhor presidente.
PDT, soma-se as moções.
União Brasil também se soma as moções.
Todas as bancadas somam-se as moções. Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As moções estão aprovadas. Passamos à votação do regime de urgência urgentíssima.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Carlos Delgado, líder do governo.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha nessa manhã. Com a anuência do plenário, gostaria que fosse substituído o regime de urgência urgentíssima desses projetos para que a gente possa analisarmos em regime apenas de urgência. Todos que entraram hoje. E bem como que fosse incluído o projeto 190. Também na ordem.
Consulto aos colegas vereadores que mudamos o regime de urgência antes para regime de urgência e que seja incluído na pauta também o projeto de lei número 190, iniciativa do Poder Executivo. Consulto aos colegas vereadores, os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O regime de urgência foi aprovado e a inclusão na pauta do projeto 190. O projeto já foi apreciado nas comissões, por isso passamos à leitura dos pareceres.
Solicito só que o secretário, vereador Egídio, faça a leitura só da emenda dos projetos que estão entrando hoje.
Solicito ao secretário, vereador Egídio Carvalho, que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei 190 incluído nessa reunião.
Muito bem, senhor presidente, vamos então à leitura do projeto de lei ordinário 190/2023, Poder Executivo, que inclui e altera os dispositivos da Lei 4.612, de 21 de janeiro de 2016, que, transitória da Constituição Federal, cria a Câmara de Conciliação de Precatórios e estabelece outras providências. Vamos, então, ao parecer. Conforme abordado no texto, a proposição surge frente à necessidade, por parte do Poder Executivo, de promover ajustes na atual legislação que regulamenta, no âmbito do município, os acordos diretos de precatórios, garantindo um percentual fixo de recursos para essa modalidade alternativa de pagamento e que também seja vantajosa para o ente, pois se tratam de pagamentos com deságio. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que, em obediência ao princípio da legalidade e ante o exposto após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 30 de novembro de 2023, vereador Carlos Delgado, relator. Lido o parecer, senhor presidente.
Feita a leitura dos pareceres, o projeto está em discussão. Para discutir o projeto, vereador Marcelo Lemos.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu dei uma analisada no projeto com o tempo que escasso, com pouco debate, com tempo escasso. Acredito que o projeto deveria ter mais espaço para aprofundamentos, mas noto que é uma tentativa de avanço num debate que tem que ser feito. E pensando e conversando com outras pessoas, alguns juristas que compreendem a gravidade da questão dos precatórios no município, optei por acompanhar o projeto. Espero não me arrepender e vou cuidarei com o olhar, com o posicionamento do parlamentar, de fiscal, o que será feito aqui para frente com um assunto tão sério, tão grave, que pode comprometer, já está comprometendo as finanças do município. Esse projeto vai repercutir por décadas. Claro que amanhã, depois, pode haver uma alteração, mas é o que vai valer. Então, a Câmara de Conciliação de Precatórios, que na prática não existe, tanto que o Poder Executivo Municipal, o prefeito Rony Mello, não enviou para a Câmara quanto foi negociado pela Câmara nos últimos anos, porque a negociação é ínfima comparada ao que se tem de precatórios. O acordo com o Poder Judiciário, que hoje está em 2 milhões e 100 por mês, que tem o gatilho para o ano que vem, para quase 3 milhões e 500 mil, vai impactar diretamente as finanças do município, ainda mais. Então é uma tentativa, não é a solução definitiva, mas é uma tentativa. Eu acredito muito na Câmara de Conciliação de Precatórios, quando bem gerida, quando bem regrada, quando atenta, inclusive por essa casa, pelos parlamentares municipais, atentos ao funcionamento da Câmara de Conciliação de Precatórios, que, repito, hoje na prática é inexistente. E vou dar esse voto de confiança ao governo municipal, ao prefeito, na expectativa que tenhamos dias melhores para as nossas já tão combalidas finanças, através de uma alteração que eu não sei se vai dar certo. Mas a gente não pode simplesmente cruzar os braços. É uma tentativa. Se daqui a pouco, daqui 6 meses, 1 ano, não tiver dado certo, tem que ser alterado aí novamente. Mas é uma tentativa que tem que ser feita. Não dá para se ficar inerte. E Einstein já dizia, a definição de burrice é fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Então, que dê certo esse projeto.
Perfeito. Vereador Marcelo Lemos, tua colocação. Também devemos salientar a importância no momento que pessoas aguardam anos, ansiosas, e resistem esse recurso, e que, como tu mesmo disse, é a função do legislador acompanhar de perto essas ações que vêm atingir o seu objetivo final, que é esse PL 190. Que é importante, sim, leva uma esperança de pessoas que aguardam esses recursos, e recursos já disponíveis, e seja feito, sim, como tu mesmo disse, que seja feito o melhor para a nossa cidade, e possibilite no futuro termos condições de honrar mais os nossos compromissos. Passamos ao período da votação. Eu solicito aos colegas vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Resultado, com 11 votos sim, a participação importante de todos os vereadores do Poder Legislativo de Uruguaiana, o projeto 190 está aprovado por unanimidade. E acreditamos que tenha o seu objetivo final, que é prosperar e pensar no futuro do investimento da nossa Uruguaiana. Em discussão e votação única, solicito à secretária que faça a leitura do parecer ao balancete número 8 de 2023.
Comissão de Finanças e Orçamento, relatório. Chega à comissão para parecer o balancete 08 de autoria da mesa diretora, presidente, protocolado nesta casa, sobre o número 2334/2023, que encaminha balancete do mês de junho de 2023 para a Comissão de Finanças. Duas pastas, 713 páginas. Parecer ante o exposto, após verificação da documentação apresentada, e ao ponto de vista técnico deste relator, o presente parecer é favorável. Sala das comissões, em 30 de novembro de 2023, vereador relator Marcelo Lemos e demais votos de acordo.
O balancete está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifeste. O balancete 08 de 2023 está aprovado. Solicita a secretária a leitura dos parecetes ao balancete 09 de 2023.
Comissão de Finanças e Orçamento, relatório. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento para análise o documento balancete 9 de 2023, com o protocolo 2343/2023, de autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre o assunto balancete no mês de julho de 2023. Parecer, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete a Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, analisamos a matéria no ponto de vista técnico após análise das folhas 001 a 388, 389, a 784. Entende-se que o balancete em análise atende os dispositivos legais, estando de acordo com a Lei 4.320, de 64, que regula a elaboração e execução orçamentária da União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, as formalidades foram cumpridas, e sendo assim, no juízo da avaliação técnica desse relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 27 de novembro de 2023, vereador, relator, Bispo Padovan, bancada dos Republicanos e demais votos de acordo. Feita a leitura, senhor presidente.
O balancete 09 está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifeste. O balancete 09 está aprovado. Em primeira discussão, solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei 97 de 2023.
Comissão de Justiça e Redação, relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária 97 de 2023, de autoria do vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, protocolado nesta casa sob o número 1267/2023, que determina a fixação no solo da base das goleiras que se destinam às práticas esportivas nas escolas públicas e privadas do município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, e da outras providências. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer, o presente projeto de lei retorna para análise desta comissão após o protocolo das emendas modificativas 95, 96 e 115, todas de 2023, sendo que todas foram apresentadas pelo vereador José Clemente da Silva Correia. Emenda 95 de 2023 possui a seguinte redação. Texto original, artigo 1º, fica determinada a fixação no solo da base das goleiras que se destinam às práticas esportivas nas escolas públicas e privadas do município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Texto proposto, artigo 1, fica determinada a fixação no solo da base das goleiras que se destinam às práticas esportivas nos espaços públicos e privados do município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, tais como parques, clubes, condomínios, residenciais, praças, instituições de ensino, escolas de futebol, entre outros, com exceção das quadras de poliesportivas. A emenda 96 de 2023 possui a seguinte redação, texto original, artigo 2º, inciso 2, multa conforme a capacidade econômica do infrator e a gravidade da infração. Texto proposto, artigo 2º, inciso 2, estará sujeita aplicabilidade de multa e conformidade com o Código Administrativo de Uruguaiana, Lei 1970, de 16 de dezembro de 1988. A emenda número 115/2023 possui a seguinte redação, texto original, artigo 3º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Texto proposto, artigo 3º, esta lei entra em vigor após decorridos 120 dias da sua publicação oficial. As emendas propostas não alteram a estrutura administrativa e tampouco geram custos ao erário, medida pela qual não se observa óbice ao regular trâmite das mesmas. As demais cabe referir que os demais aspectos formais e materiais do projeto de lei já foram objeto de análise em parecer apresentado, votado e aprovado por esta comissão em reunião realizada no dia 21 de agosto de 2023. Ante o exposto após análise da documentação apresentada, bem como da alteração textual apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das comissões, em 20 de novembro de 2023, vereador relator Adenildo de Jesus Padovoi, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do vereador Carlos Delgado de Davi, que determina a fixação no solo da base das goleiras que se destina às práticas esportivas nas escolas públicas e privadas do município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, e da outras providências, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo evitar o deslocamento ou o tombamento das goleiras que se destinam às práticas esportivas nas escolas públicas e privadas do município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. A proposição em voga não gera custos ao erário, tampouco altera a estrutura administrativa municipal, motivo pelo qual não se observa óbice ao regular trâmite nesta Casa Legislativa. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, bem como das emendas apresentadas pelo vereador José Clemente da Silva Correia, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 24 de novembro de 2023. Vereador relator Cristiano Dias Bonapace e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico. Da análise devidamente apresentada às comissões de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico, o projeto de lei 97 de 2023, para que o Poder Executivo determine a fixação no solo da base das goleiras que se destinam às práticas esportivas nas escolas públicas e privadas no município de Uruguaiana e da outras providências, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Carlos Delgado, passo a análise e parecer. Inicialmente, o relator manifesta profundo conhecimento à proposição do excelentíssimo senhor vereador Carlos Delgado, contida no projeto de lei 97 de 2023. A preocupação com a fixação no solo das goleiras que determinam as práticas esportivas nas escolas públicas e privadas do município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, possibilitando uma maior segurança às práticas esportivas. Destaca-se que o projeto de lei 97 de 2023 é proporcionar ambientes seguros para a população, é uma obrigação do poder público também daqueles que administram áreas esportivas visando sempre o bem-estar da comunidade e a promoção de um estilo de vida saudável. Do parecer, em razão das relevâncias da proposta contida no projeto de lei 097 de 2023, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Carlos Delgado, que objetiva a fixação no solo da base das goleiras que se destinam às práticas esportivas das escolas públicas e privadas no município de Uruguaiana e da outras providências. Após acatadas as emendas propostas, manifesto parecer favorável à sua tramitação. Uruguaiana, 1º de dezembro de 2023. Vereador relator José Clemente da Silva Correia e demais votos de acordo. Feita a leitura, senhor presidente.
O projeto está em discussão. O projeto de lei número 97, de autoria do vereador Carlos Delgado, retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Matéria do expediente. Serão encaminhadas às comissões técnicas da casa em regime de urgência.
Votação de regime de urgência urgentíssima. Projeto de lei 196, protocolo 2675 de 2023. Poder Executivo autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$870 mil. Projeto de lei 197, protocolo 2676 de 2023. Poder Executivo autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$1.163.064. E 03 centavos. Projeto de lei 198, protocolo 2677 de 2023. Poder Executivo autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$3.238.809. Projeto de lei 199, protocolo 2678 de 2023. Poder Executivo altera a redação da lei 2306 de 3 de dezembro de 1992, que cria a Loteria Municipal de Uruguaiana e da outras providências.
Serão encaminhadas comissões técnicas da casa em regime ordinário.
Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa em regime ordinário. Projeto de Lei 194, Protocolo 2666 de 2023, Vereador Bispo Padovan declara de utilidade pública o Centauros Amigos da Brigada. Projeto de lei número 195, protocolo 2670 de 2023. Vereador Bispo Padovan declara de utilidade pública o CEMEU, Conselho de Ministros Evangélicos de Uruguaiana. Balancete 11, protocolo 2649 de 2023. Poder Legislativo, balancete do mês de setembro de 2023.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios 2007 a 2023 de 2023.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedido ofício 1036 e autógrafos 147, 144 a 145.
Passamos ao período das comunicações, escrito vereador Marcelo Lemos.
Gostaria de compartilhar com os colegas e com o plenário um texto de minha autoria. Os MMs marrons. Um dos projetos mais importantes que deve ser apresentado anualmente pelo senhor prefeito é o que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro seguinte. Esse projeto versa sobre o direcionamento do orçamento municipal, prevê receitas e despesas e direciona o recurso para as prioridades. É, enfim, o coração e pulmões de qualquer município. Quando de situações financeiras desastrosas, como a de Uruguaiana, passa a ser ainda mais vital um orçamento adequado, realista e estudado com muita, absurdamente muita atenção. Ao final da década de 70, a banda Van Halen surgiu para o mundo com mega shows, toneladas de equipamentos e uma das bandas mais influentes da história. David Lee Roth, vocalista e líder da banda, apresentava aos contratantes contratos com uma série de cláusulas que iam desde a profunda atenção à questão elétrica até o inusitado pedido de um pote com chocolate e M&M's de todas as cores, com exceção da cor marrom. O que parecia uma excentricidade, nada mais era do que um simples, mas eficaz controle de gestão. A banda realizava dezenas de mega shows durante uma semana, em cidades que muitas vezes não tinham nem carga elétrica suficiente para a iluminação do palco. Ao se deparar no camarim com um pote de M&M's marrom, com um pote de M&M's sem nenhum disquinho açucarado da cor marrom, os Van Halen poderiam ficar um pouco mais tranquilos, pois o contrato havia, pelo menos, sido lido pelos contratantes. Do contrário, se um líder não foi detalhista o suficiente para lidar com tarefas simples, então a probabilidade de negligências com atividades maiores e de maior risco aumentavam exponencialmente. Quando, ano passado, na análise da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023, eu notei um pequeno erro de digitação no artigo 2º, que trocava a palavra fiscais pela palavra físicas, por ser apenas um erro simples e de nenhum impacto prático, nem toquei no assunto. O orçamento de 2023 foi alterado em quase 50% de sua previsão, com aquilo que se chama de suplementação e, em alguns casos, abertura de crédito especial. Nomes pomposos para a falta de planejamento e incompetência fiscal. Porém, na noite deste domingo, ao analisar o projeto que dispõe sobre o exercício financeiro de 2024, passei a imaginar como David Lee Roth se sentia quando enxergava os M&M's marrons no pote. Desespero puro e aquele frio na barriga de pavor. Pois o erro de digitação segue, bem belo e firme, no copia e cola do governo Rony, em um projeto que destina mais de 400 milhões de reais para o atendimento dos anseios e necessidades coletivas de todos os uruguaienses. David não cancelava os shows por causa do chocolate. O problema todo era o descaso, a displicência e a falta de compreensão dos riscos por parte do contratante, que deveria ser o primeiro a zelar pelas cláusulas contratuais e segurança dos fãs. Não importa a escuridão do momento, amor e esperança são sempre possíveis. Jorge Aquiles. Muito obrigado.
No dia 23/11, recebemos o projeto de emenda de lei orgânica número 1 de 2023, que altera a redação ao artigo 18 da lei orgânica do município de Uruguaiana. Solicitamos à comissão especial composta pelos vereadores Bispo Padovan, Carlos Delgado, Cristiano Bonapace, Marcelo Lemos e Márcia Fumagalli que permaneça para a instalação da referida comissão. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 79ª reunião ordinária desse ano de 2023. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.